Não, linda, linda sua fala, Marise. E peço desculpas se talvez no início do programa eu usei a palavra aceitação. É você.
É que essa é uma coisa muito minha, né? Não é uma coisa assim.
Não, mas você tem total razão. Realmente, eu acho que a gente tem que corrigir, sim, muitas coisas do nosso vocabulário, muitos costumes que a gente tem. E aprender, né? Como você falou, a gente tem. Daí para aprender, a gente tem que aprender com quem teve experiências diferentes das nossas, com pessoas que têm vivências diferentes das nossas, e eu acho isso lindo. Peço desculpa se eu usei a palavra, porque eu reconheci na sua fala realmente que é uma palavra que surge de alguma forma ofensiva, né? A própria Andréia de Lima, que comenta aqui, já me ensinou também muito sobre essa questão do vocabulário, né? Do vocabulário racista, que às vezes está impregnado na gente, que a gente tem que corrigir absurdamente, urgente, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo, e eu acho importante frisar para o nosso ouvinte que está ali do outro lado também pensar em corrigir, também pensar nessa construção do mundo melhor. E eu queria, achei a sua fala fenomenal, Marise, importantíssima, né? Linda, não tenho, eu quero falar aqui, passar um pouco aqui os comentários que a gente teve, passar novamente para a Amanda e depois eu fazer mais uma pergunta para a Marise. Mas vamos ler os comentários primeiro das pessoas que estão participando aqui com a gente. Primeiro, a Elis Cavalcante colocou aqui: o Mães pela Diversidade teve um papel muito importante no meu processo de saída do armário. Foi um período muito difícil e até hoje é algo que estamos trabalhando. Mas o compartilhar de experiências entre as demais mães super ajudou a minha mãe a se abrir para minha possibilidade de vivência como mulher lésbica que sou. Também o Fábio colocou aqui: Marise, essa pessoa maravilhosa com uma fala pungente e necessária. Um abraço infinito. A Georgia. É bem verdade o que a Lígia trouxe. Minha mãe, Yara, quando soube, me perguntou se eu tinha certeza, se eu fazia ideia de que seria um caminho difícil. E depois ela disse: conte sempre comigo. Isso mudou tudo para mim. Ela me aceitava e então o mundo se tornou pequeno com seus preconceitos. Não me importava o mundo, só ela e o abraço que ela nunca me negou. Isso fez toda a diferença. Amo as mães pela diversidade e pela importância disso. Né? Ela mandou ainda sucesso a Marise. E aqui o Fábio ainda complementou: Marise foi a pessoa que me acolheu logo no começo da minha transição. Muita informação, afeto e cuidado. E não só aos LGBTI, ao país. É uma lição fundamental de humanidade, respeito e afeto. A Elis continua aqui, ó: a maior questão desse tempo de adaptação da família é que muitas vezes ele se revela como o momento de maior perrengue para quem saiu do armário. Não é querer tirar o direito da família do período de luto e adaptação, só que a vida não para que isso aconteça. Não para que isso aconteça. Então, muitas vezes, essa fase de adaptação dos pais pode se traduzir como sérias dificuldades de sobrevivência da pessoa LGBT, ser expulso de casa, né, ter sua situação financeira mudada de uma hora para outra, etc. É admirável a família que consegue acolher e viver esse processo sem situações de violência sobre o mesmo teto. Mas não é a realidade de muitas outras famílias, né? E a Andréia de Lima também colocou: que aula maravilhosa, né? É hoje que ultrapassamos a meia-noite. Não podemos, Andréia, mas adoraríamos agora que a Marise entrou aqui, já entrou falando e arrasando, né? Mostrando pra gente aí um lado lindo de toda essa história aí e dessa importância, né? Que a Lígia trouxe o relato dela com uma dificuldade imensa, e vem a Marise aí, essa mãe aí com um coração enorme. E sem dúvida, sua mãe também, Marise, a sua fala nos emociona como mulher e como mãe, né? Eu acho que é muito importante a gente entender esse amor, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Manda beijos pro Judá, a Andréia tá escrevendo aqui, ó. Nesse mundo que a gente vive hoje, onde o preconceito tem sido evidenciado, né, constantemente no nosso dia a dia. E a questão de gênero, que é uma questão aí que já tinha que ter entrado em pauta em diversos debates políticos, cada vez vem sendo deixada mais de lado, mais esquecida, e virou até um certo tabu, assim, né? Onde as pessoas fazem piadas, onde as pessoas ignoram, onde surgem políticas contra, que são favorecidas ainda, né? É quase um pecado você falar sobre gênero e querer apoio da sociedade, né? Então, essas questões todas colocam a gente num lugar muito difícil, né? A gente falou no início do programa, a Marisa não estava aqui, é que muitos países pensam o contrário. Gente, quando você fala de todo esse aprendizado, Marise, que não é só um aprendizado acadêmico, não é só um aprendizado de leitura, mas de vivência, né? A gente pensa, claro, que o preconceito está diretamente ligado à ignorância, né? Não tem como sair disso, assim, né? Como a ignorância puxa para isso. Eu quero que você fale sobre isso daqui a pouco e também conte para a gente sobre o Mãe da Diversidade. Mas antes eu quero perguntar para Amanda. Amanda, que também é mãe de trans, né, do menino trans. Eu queria que a Amanda falasse pra gente. Amanda, como é que foi a sua sensação ao ouvir o relato da Lígia e na sequência ver essa fala maravilhosa da Marise? Eu queria que você contasse pra gente, como mãe, como é que foi essa sensação.
Uau! É difícil falar. Mas assim, escutando a Lígia, o meu processo, né, também do sair do armário não foi nada fácil perante uma família cristã, assim, então um afastamento muito grande também, escândalos na família para minha mãe, né, fez vários escândalos na família para poder contar para todo mundo, né, que eu tinha uma namorada e que, enfim, várias coisas, então isso também já é difícil. Escutando a Marise falar, me deu... Ai, me senti muito acolhida, assim, né? Sendo mãe também de uma criança trans e que tá nesse processo, a gente tá tateando tudo ainda, eu tô aprendendo muito sobre tudo, né? E hoje também fazendo pesquisas, assim, para entender um pouco mais. Escutar tudo isso que ela falou, se julgar menos, sabe? Se permitir se julgar menos. Assim, a gente se julga e a sociedade nos julga. Eu, sendo uma mãe LGBT, também escuto várias coisas, como mas será que isso não é coisa do seu meio? Né? Tipo, não é influência do seu meio isso? Como que você vai encarar, né, afastamento também por você ser uma má mãe, porque você está aceitando isso, né? Como assim você está aceitando? E o que a Marisa falou, eu não tenho que aceitar nada. Tipo, eu não tenho que aceitar. É o que traz para mim, eu vou só abraçar, porque eu não quero que meu filho passe metade.
Tá rolando aí, Amanda. Tá tudo bem.
Ai, desculpa, é que pra mim travou aqui. Mas, voltando assim, o que da aceitação, né? Não tem que aceitar. Eu tenho só vou continuar amando meu filho. Da maneira que ele se colocou pra mim e se posicionou, porque como a Marisa disse, tem que ter muita coragem, né? Não é simples, enfim. E eu queria fazer também puxar um pouco para a questão racial, né? Porque eu fiz uma rápida pesquisa aqui e 80% das pessoas que sofrem transfobia e são assassinadas no Brasil são pessoas pretas, né? Então a gente precisa também pensar em políticas públicas para as pessoas, né? Porque elas estão desamparadas, assim. A gente é muito assassinato, né? O ingresso na academia é muito baixo mesmo, muito baixo mesmo dessas pessoas. E a gente tem que lembrar que sim, principalmente as mulheres, né, que acabam na prostituição por ser a única fonte de renda delas, e a maioria com 13 anos são expulsas de casa, assim, porque eu consegui buscar por não ter esse acolhimento, por não ter esse respaldo mesmo, né, da sociedade, são excluídas, são colocadas como se fossem coisas, e não são, são pessoas de carne e osso como a gente, sentem também muito. Então a gente tem que parar e pensar no campo também das políticas públicas para assegurar essas pessoas, que para mim é uma coisa muito complicada de dizer, é assegurar a vida, né? O direito de viver. Então a gente tem que sim pensar também nesse recorte racial, e eu me identifico muito porque são mulheres negras, né? Então a gente compartilha de certas dores assim, e colocar essas pessoas, tipo, eu acho que talvez tirar o trans da frente e entender essas pessoas, tipo, os homens e mulheres que sofrem, que sentem e tudo mais. Enfim, é isso. E muito obrigada, Maris, pela aula. Assim, que eu realmente estava precisando desse acalanto, assim, de outra mãe. Conversar com outra mãe, assim, sabe? Pra entender também muitas coisas. É isso.
Eu vou dar um gancho nessa fala da Amanda agora. Ela fala que ela estava precisando ouvir isso e passar para você, Marise, para você falar para a gente desse acolhimento das mães, sabe? Qual que é a primeira urgência que as mães chegam, assim? Qual que é os maiores medos dessas mães? A gente pensa nesse amor de mãe como um amor gigante, né? E de repente ali ele vai em alguns quesitos se quebrar, ou como é que ele se reconstrói, ou o amor tá ali. Eu queria que você contasse, Marise, como é que essas mães chegam a você hoje, como é que você faz essa ajuda?
Assim, Amanda, depois você vai vir pro grupo com a gente e você vai se sentir bem confortável junto com as outras mães. A maioria das mães que estão no grupo não se conhecem pessoalmente, mas a impressão que dá é que nós somos amigas de infância, porque nós estamos entre os nossos pares, e isso significa dizer que a sua dúvida é a minha dúvida, que a sua conquista é a minha conquista, que a sua vitória é a minha vitória, né? Não interessa o grau de conhecimento de conhecimento e como está o seu filho, ou a idade do seu filho ou filha, né? Para as mães, o que importa para a gente é aquilo que nos une. O que nos une é tudo isso que nos preocupa. Então, assim, as políticas públicas. O Mães pela Diversidade, ele foi criado de uma forma política, sim, né? Para atender mães e pais, principalmente, né? Nesse processo de entendimento do que é ter um filho LGBTIQA+. Tá? Nós temos mães de todas as religiões possíveis, nós temos mães de todas as faixas etárias, nós temos mães de todas as cores e nuances e etnias, nós temos mães de norte ao sul, de leste ao oeste, do Oiapoque ao Chuí, nós temos mães. Quando eu falo nós temos mães e pais. O pai demora um pouco para entrar no ativismo, mas é uma coisa bem interessante, é que quando o pai entra, ele já chega assim se rasgando, sabe? Ele passa... Eu tenho um pai no Paraná, eu acho muito engraçado, Cirilo. Porque assim, depois que a filha, ele e a esposa, a Lu, eles falam assim: nós sempre soubemos da nossa filha, mas nós esperamos que ela viesse conversar com a gente. Temos várias deixas e tal, não sei o quê, até que um dia ela chegou para conversar. E são duas filhas e elas são muito amigas. E aí a filha estava junto da irmã para, né, para dar apoio lá, logístico. E aí a menina falou, né? A menina hoje é uma mulher, mais de 30 anos, mas aí falou pro pai e pra mãe, né? E aí ele, ai, que alívio, né? Nós já sabíamos e tal, não é problema nenhum, bababá, foi ótimo, maravilhoso. Mas ele sentiu um alívio que aí ele podia falar já sobre o assunto sem ficar amarrado. E ele fica torcendo para algum homofóbico passar na frente dele, que é para ele pegar. Já aconteceu casos com a mulher dele, né, dela presenciar situações homotransfóbicas, lésbico-transfóbicas, né, E ela tem umas atitudes assim de contemporizar, ignorar ou até rebater, mas de uma forma mais delicada. Ele não, ele quer partir para a voadora mesmo no peito e rebentar o externo da pessoa. E nunca acontece com ele. Eu falei, tá vendo? Você é um homem de fé, você é um homem da igreja. Deus sabe o que faz com você, porque senão ele já tinha arrumado uma confusão. Então, os pais geralmente são assim. Eu acho isso muito engraçado. Mas as mães, o Mães pela Diversidade, ele tem essa característica assim, de participar, de buscar políticas públicas para a população LGBTI. Então, veja, nós participamos do processo de mudança de nome, do casamento civil igualitário. Ainda não tinha Mães pela Diversidade como Mães pela Diversidade no casamento civil igualitário. Mas tinha outros grupos de mães, e a maioria dessas mães estão no Mães pela Diversidade, que participaram ativamente disso. Eu fui uma delas. Na mudança de nome, o Mães pela Diversidade escreveu carta para ministro, para ministro do Supremo, para tudo que foi lá, a gente atirou. Das situações de criminalização da homofobia, também participamos bastante ativamente desse processo. E no nosso dia a dia, nós participamos agora, em 2020 e esse ano, nós não fizemos nada por conta da situação pandêmica. Mas eu atualmente estou morando em Cabo Frio, mas eu moro em Curitiba. E em Curitiba nós tínhamos uma participação mensal na Defensoria Pública do Estado. Então a gente fazia uma fala de 20 minutos, uma vez por mês, na Defensoria, para quem estava lá esperando. Então todo mês a gente estava lá, 2019 inteiro, né? Falando sobre o Mães pela Diversidade, sobre acolhimento, distribuindo panfletinho, né? Íamos lá. Vamos à empresa. Escola, então, nem se fala, né? A gente vai em escola participar, isso em todo o Brasil. O que damos de entrevistas, conscientizando as pessoas, fazendo com que as pessoas entendam de fato que precisamos estar junto aos nossos filhos para que eles possam florescer, para que eles possam viver em paz. É uma preocupação muito grande, Amanda, e você tem razão, quando faz o recorte racial, porque a gente sabe que é na periferia, que a maioria das pessoas negras moram, né? São pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo e que se prostituem mais quando são trans. E isso é uma preocupação muito grande, né? Porque são as que são mais violentadas. Eu tive a oportunidade de participar de uma fala